elas e eles. Queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, saudar a presença da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também da Sra. Diretora da Agência Ciência Viva, e compete-me a mim dar o pontapé de saída, que darei muito brevemente, até porque esse é o espírito, é falarmos pouco e falarmos muitos. Há um livrinho muito interessante e que eu recomendo vivamente, de um grande físico português, que é ao mesmo tempo um grande gestor de ciência e um grande divulgador de ciência, chamado João Caraça, que define a ciência como ao mesmo tempo um sistema, é um sistema, um conjunto de instituições que produzem, transmitem, difundem conhecimento, e uma cultura, isto é, uma maneira de pensar, de proceder e de argumentar. Destas duas dimensões, sem as quais não há ciência, aqui o que está fundamentalmente em causa é a segunda, que é mais importante porque só há sistema na medida em que há cultura científica. E é isso que, como sempre dizia o saudoso José Mariano Gago, é nossa obrigação difundir o mais possível, tornando-a uma capilaridade que permeie toda a sociedade. O Zé Mariano Gago dizia que era preciso fundamentalmente duas coisas: nós termos um movimento social em favor da ciência e termos a educação científica o mais generalizada possível. E como era um cientista moderno e contemporâneo, sabia que quando falamos de ciência, falamos de todas as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências naturais, as matemáticas, as lógicas, e de todos os conhecimentos com os quais a ciência dialoga, desde as ideias sociais e políticas até à religião, se for pertinente e necessário, e muitas vezes também é pertinente fazer-se. E é essa cultura científica que nós precisamos de aplicar a todas as nossas questões, designadamente as questões que têm diretamente a ver com a nossa sobrevivência como humanidade, como é a questão das alterações climáticas. Essa cultura científica pode ser descrita de uma forma muito simples, que julgo que é pertinente, especialmente quando se analisa as alterações climáticas. A primeira é fazê-la com uma certa frieza. Dizia o meu sociólogo Durkheim que nós devíamos tratar os factos como coisas, isto é, instaurar uma espécie de distância entre nós e eles e tratá-los com uma certa frieza. É isso que permite depois nós procedermos à análise. Não adiantamos nada em considerar qualquer fenómeno, em particular as alterações climáticas, numa linguagem puramente catastrófica. Isso só diminui a nossa capacidade de formular a questão como um problema. A grande diferença entre um problema e um dilema é que o problema é uma questão que pode ser resolúvel por um qualquer sistema de equações. Portanto, o dilema trata a tragédia, dos problemas trata a ciência. E, em segundo lugar, nós dizemos que para abordar um problema em termos científicos precisamos de informação, precisamos de interpretar a informação e precisamos de discutir uns com os outros na informação que temos e a informação que podemos interpretar. E, portanto, a ciência é sempre um trabalho coletivo. Sem catastrofismos, nós devemos mobilizar o melhor de nós todos para enfrentar esta questão. E depois, finalmente, e assim termino, é preciso pôr, quando se analisam questões que por vezes se dizem que são específicas das ciências sociais, pôr alguma matemática e alguma ciência natural no meio delas, e inversamente, quando se discutem questões como as questões das alterações climáticas, convém pôr os homens e as mulheres e os grupos sociais no meio delas. O grande desafio que nós temos, designadamente na União Europeia, em que temos uma visão muito clara sobre o que é preciso fazer para combater as alterações climáticas, é mobilizar os nossos cidadãos para perceber que há aí também uma obrigação, mas também uma enorme oportunidade de mudarmos a nossa economia, de mudarmos a nossa maneira de viver e de encontrarmos novos recursos e novas possibilidades para a nossa ação. E, portanto, sim, é preciso olhar com cuidado as alterações climáticas, percebendo que o grande responsável por elas, os grandes responsáveis por elas, são também os únicos que podem salvá-los. Somos nós. Muito obrigado. A lógica não é palmas, é...
No café ninguém bate palmas.
Exatamente.
No café não há palmas.